regulação é o seguinte, galera. Hoje a gente vai falar aqui sobre, né, direito administrativo, aqui a ideia do concurso do INSS, e vamos falar sobre conceitos iniciais. Vamos falar de Estado, governo e administração pública. Tá? Acorda aqui para mim. O negócio é o seguinte: quando a gente fala de Estado, governo e administração pública, a gente precisa estar muito atento. Por quê? Porque são pontos pertinentes que caem em prova, tá? Quando a gente fala da conceituação de Estado, por exemplo, falo pra você, se você ficar viajando com isso, cara, existe uma matéria só para tratar do conceito de Estado. Existem obras, né, complexas e que são pertinentes, mas que não cabem aqui pro estudo para concurso, tá? Quando a gente fala da conceituação de Estado, é um ponto muito específico que nós vamos estudar, beleza? Então é muito tranquilo em relação a isso. Você vai pegar aí a ideia principal, vem junto comigo e você vai conseguir acertar as questões, não tenha dúvida disso, beleza? Então esses primeiros conceitos iniciais são muito importantes para a gente ter um entendimento do direito administrativo como um todo, beleza? Mas a gente tem que ficar muito esperto nos pontos principais, levando em consideração aquilo que cai em prova. Não dá para viajar aqui, fechado? Então a gente vai tratar disso, o professor vai falar para vocês, isso aqui é importante, isso aqui não é importante, isso aqui você precisa decorar, isso aqui você só precisa saber um pouquinho para ter uma ideia, né, um entendimento geral. Fica tranquilo que eu vou te passar esses conceitos principais. Coisa linda? Beleza, galera. O negócio é o seguinte, vamos aqui iniciar o primeiro ponto. E o primeiro ponto, a gente tem que falar de Estado, não tem jeito, tá? E galera, quando a gente fala de Estado, vem comigo, ó. Falou Estado, a única coisa, o que você precisa saber, presta atenção, o que você precisa saber quais são os elementos constitutivos do Estado? Cara, isso cai, professor, cai bastante, cara. Então a gente tem que entender, né, e saber principalmente quais são os elementos constitutivos do Estado. Quando a gente fala desse conceito inicial de Estado, o que cai em prova é ele perguntando, ele quer saber de você. Você sabe, meu amigo, quais são esses elementos que constituem o Estado? Você sabe? Ah, eu sei, sabe? Então essa é a minha questão. Esse é o ponto principal aqui da nossa aula, fechado? Coisa linda. Vamos então iniciar aqui no nosso material, tá? No nosso material a gente já tem um Estado e eu trouxe um conceito aqui para vocês, mas é um conceito bem tranquilo, só para você ter uma ideia inicial de que instituição é essa, tá? O Estado é a mais importante instituição política detentora de personalidade jurídica, vem comigo. Um ponto importante que você tem que ficar ligado dessa primeira conceituação é que o Estado, galera, ele é um ente personalizado, ele possui personalidade jurídica. Vez ou outra, vem as questões querendo te enganar falando que o Estado não possui personalidade jurídica, ou mesmo que o Estado é um ente despersonalizado. Mentira, conversa fiada. Não é isso, tá? O Estado possui sim personalidade jurídica. É o conceito principal. Mas o mais realmente importante é o que a gente vai ver agora. Joga na tela, olha só. O mais importante é: quais são esses elementos do Estado? São três? 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 São quantos, professor? São três elementos do Estado. Eu tenho o povo, eu tenho o território, eu tenho o governo soberano. Governo soberano ou soberania. Então, aqui está o ponto principal. Quais são os elementos que constituem o Estado? Povo, território, governo soberano. Povo, território, governo soberano. O cara vai querer te enganar. Eu estou te avisando que ele vai querer te enganar. Ele vai querer falar para você que, por exemplo, um dos elementos do Estado é a uniformidade linguística. Verdade? Conversa fiada. O Estado não tem como um elemento constitutivo ou uniformidade linguística, né? Você tem, por exemplo, o Senegal, né, que é um estado e que ele tem várias idiomas que são falados ali, e assim no mundo inteiro isso acontece muito, né? Então a uniformidade linguística, ela não é elemento constitutivo do Estado. O cara vai querer te enganar aqui. E para você acertar a questão, você precisa saber quais são os elementos. São três. Quais são eles? Povo, território, governo soberano ou soberania. Vem comigo na tela, dá uma olhada nisso aqui. Quando eu falo de povo, eu estou falando do componente humano, território, sua base física, e governo soberano, o elemento condutor que detém e exerce o poder absoluto. E agora eu tenho uma pergunta aqui para você, galera. Galera, ó, é o seguinte, as nossas aulas, elas são pautadas em perguntas e respostas. É um estudo ativo. Em determinados momentos eu pergunto uma coisa para você, eu quero que você puxe, que você raciocine, para você já estudar de maneira ativa, e não só ficar recebendo a informação de qualquer jeito. Não, já vai estudando em conjunto. Fechou? Posso contar com você? Vamos embora então. Então a gente está falando do Estado, eu falei que o Estado tem três elementos que o constituem. Eu tenho o povo, tenho o território, tenho o governo soberano ou soberania, coisa linda. Mas o Estado de Direito, galera? Pessoal, o Estado de Direito é um Estado, né, que se respeitam as regras e o ordenamento jurídico ali instituído. Então quando a gente fala, por exemplo, de soberania, e soberania como o elemento condutor que detém e exerce o poder absoluto, na soberania, o Estado precisa respeitar os limites impostos na ordem jurídica. Olha que loucura, galera. Muito embora esse poder absoluto da soberania faça parte do Estado, se nós estamos no Estado de Direito, o próprio Estado precisa respeitar o ordenamento jurídico que ali está colocado. Coisa linda. Então, no Estado de Direito, galera, são garantidas, são instituídas garantias fundamentais e que o próprio Estado se submete a elas. Coisa linda? Então, essa é a ideia do Estado de Direito. Coisa linda, coisa muito tranquila da gente compreender. Vem comigo. Então, quando eu falo do Estado de Direito, é o Estado juridicamente organizado e, principalmente, ele é obediente às suas próprias leis. Olha o que o Eli Lopes fala pra gente, ó. Significa que o Estado de Direito é a limitação do poder e o exercício do poder dentro da lei. Coisa linda, coisa maravilhosa. Agora aqui, pessoal, quais são os poderes do Estado, né, galera? Esse é um ponto bem importante. Por quê? Porque quando a gente fala de poderes, né, nós sempre falamos, ó, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tá legal. Mas um ponto importante que você precisa se ligar é o seguinte: muito embora os poderes, que são poder executivo, legislativo e judiciário, o poder do Estado, ele é uno, tá? Ele é indivisível. E ele se reparte em determinadas funções, né? O exercício do poder é repartido em algumas funções: a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. E aí você precisa ficar bem esperto. Primeiro ponto que pode cair nessa prova: ele querer falar que um dos poderes do Estado é o Ministério Público. Mentira, conversa fiada, não é não. Um dos poderes do Estado é a Defensoria Pública. Para com isso. Eu tenho três poderes do Estado. Três exercícios dos poderes do Estado. Quais são eles? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Tá legal, tá maneiro. Então vem comigo. Quando eu falo aqui quais são os poderes, eu tô falando de Poder Legislativo, tô falando de Poder Executivo, também tô falando de Poder Judiciário. E cada um deles, galera, cada um deles possui uma função típica e uma função atípica, tá? Quando eu falo de Poder Legislativo, a função típica é o quê? É legislar e fiscalizar. Poder Judiciário, a função típica é o quê? É aplicar a lei ao caso concreto, certo? E o Poder Executivo? Administrar, executar as leis. Mas, muito embora cada um tenha a sua função típica, ele também possui as funções atípicas. Então, a gente vai passar isso com tranquilidade. Essa é uma coisa bem tranquila para a gente compreender. Quais são as funções típicas de cada poder e quais também são as suas funções atípicas. Tá legal? Vem comigo. Na função típica, galera, eu tô falando que a função típica é legislar e fiscalizar e a função atípica é administrar e julgar. No Poder Executivo, eu tenho a função típica administrar e a função atípica é legislar e julgar. Poder Judiciário, qual é a função típica? A função típica é julgar. E qual que é a função atípica? Legislar e administrar. Vem comigo, eu quero falar uma coisa muito séria com você, galera. Todo poder precisa exercer a chamada função administrativa. É, professor, mas por que você está falando isso, né? Tão sério. Cara, porque a função administrativa, o exercício da função administrativa, presta atenção, é isso que é estudado dentro do direito administrativo. Quais são os limites? Quais são as possibilidades? Quais são as prerrogativas? Quais são as restrições no exercício da função administrativa? Então, muito embora dentro do estudo do direito administrativo a gente fale bastante de poder executivo, você tem que lembrar que o exercício da função administrativa é imprescindível ao exercício de qualquer outro poder. Ah, é, professor? Claro que é. Né? Vamos lá. O Poder Judiciário tem como função típica aplicar a lei ao caso concreto, julgar. Mas me diz, como é que ele vai julgar? Como é que ele vai aplicar a lei ao caso concreto sem ter servidores ali trabalhando? Como é que ele vai aplicar a lei ao caso concreto sem ter bens, né? sem ter os computadores, os sistemas, né? A estrutura para exercer aquela função? Então, o Poder Judiciário, quando se organiza para exercer a sua função típica, ele vai estar exercendo a sua função administrativa necessariamente. Então, o Poder Judiciário, quando precisa contratar pessoas para trabalhar, vai fazer concurso público. O Poder Judiciário, quando precisa comprar equipamentos para o pessoal trabalhar ali, vai fazer licitação. Então, o exercício da função administrativa, ele é feito de maneira típica dentro do Poder Executivo, mas ele é indispensável para qualquer função de quando a gente está falando aqui de administração pública. Coisa linda? Perdão. Então, o primeiro conceito geral aqui, galera, é esse conceito do Estado. Eu quero fazer um negócio com você. Eu vou resumir tudo o que eu estou te falando e aquilo que é importante. Vamos lá. A gente está falando, galera, dos conceitos iniciais. Entendi, professor? Dentro dos conceitos iniciais, eu tenho o Estado, eu tenho o governo e eu tenho a administração pública. Legal, é isso mesmo. Dentro do Estado, a gente está conversando dele agora. O que eu preciso saber do Estado, professor? Presta atenção. O que você precisa saber em relação ao Estado é quais são os elementos constitutivos do Estado. A gente já conversou? Conversamos. E quais são esses elementos constitutivos? Constitutivos: povo, território, governo soberano. Coisa linda? Ele vai querer te enganar, estou te avisando. Ele vai colocar lá que a uniformidade linguística é um elemento constitutivo, que, né, a uniformidade cultural, de costume, seria um elemento constitutivo. Conversa fiada. Falou de Estado? Falou de elementos? Eu tenho três. Quais são eles? Povo, território e governo soberano. Coisa linda? fechado aqui. Falei ainda para vocês sobre o Estado de Direito. O Estado de Direito é uma situação em que o próprio Estado, juridicamente organizado, ele é obediente às leis que estão ali impostas, ao ordenamento jurídico que está colocado. Coisa linda. E finalizei falando dos poderes do Estado. Quais são eles? Três. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Lembre-se, eles têm as suas funções típicas e as suas funções atípicas. Mas jamais esqueça que a função de administrar, ela é inerente, ela é imprescindível, ela é indispensável ao exercício de qualquer poder. Coisa linda? Entendemos? O primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é esse. E é claro, o que a gente vai fazer, galera? A gente não pode, né, continuar a aula aí sem resolver algumas questões e sem eu conseguir te provar o que está acontecendo aqui, né? Se eu conseguir te provar aquilo que cai em prova de concurso. Não é isso mesmo? É claro que é. Vem comigo. Olha a primeira questãozinha aqui, galera. Pessoal, vem comigo. Onde que essa questão caiu? Caiu no INSS. Professor, eu ouvi falar que isso aqui não cai. Esse negócio de Estado não cai. Administração pública não cai. Olha aí, meu amigo. Povo, território, governo soberano. E é uma coisa fácil. Se você aprender o básico, você vai acertar a questão. Agora, se você não passou nenhuma vez o olho, vai errar a questão besta. Vai errar a questão fácil. E eu não quero que isso aconteça. Vamos resolver essa questão? É agora. Vem comigo. Vem comigo aqui pra gente resolver essa questão. Deixa eu vir aqui. Ah, tá. Coisa linda. Chega aqui. Povo, território e governo soberano são elementos do Estado. E aí? Tá certo, galera. É isso mesmo, né? Primeira questão corretinha. Olha a segunda questão. Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de homens fixados sobre um território com potestade superior de ação, de mando e de coerção. Como um ente personalizado, o Estado atua no campo do direito público e do direito privado, mantendo sempre a sua personalidade única de direito público. Olha essa questão, puxou um pouquinho mais. Coloquei ela que o mais difícil que vai ver é isso aqui, tá? Quando a gente fala desses conceitos iniciais. Mas essa questão, galera, essa primeira questão, essa segunda questãozinha, ela também tá correta, tá? Essa segunda questãozinha também tá correta. E você vê que ele tá falando, ele falou dos elementos que a gente conversou, mas de maneira diferente. Vem comigo e vê se não é isso mesmo. Olha só, essa segunda questão, ó. Do ponto de vista político, o Estado é a comunidade de homens, opa, povo, fixado sobre um território, segundo elemento, território, com potestade superior de ação, de mando e de coerção. Esse é o poder, esse é a soberania, essa é a soberania, galera. Correto, ele trouxe os três elementos do Estado aqui. E ainda disse que como ente personalizado, o Estado atua tanto no campo do direito público quanto do direito privado e mantém sempre a sua personalidade única de direito público. Realmente, quando a gente fala de Estado nesse sentido amplo, isso aqui está correto, tá? Isso aqui está correto. Coisa linda? Maravilha! Mais uma questão corretinha, vamos para a próxima. A função administrativa ou executiva é exercida privativamente pelo executivo. Mentira, galera! Como eu falei para vocês, a função administrativa, ela vai ser exercida por todo e qualquer poder no exercício da sua função típica. Não tem condição do poder legislativo legislar se não tiver servidores ali trabalhando. Não tem condição do poder legislativo legislar se não tiver um sistema ali trabalhando com as proposições, com os projetos de lei. Então, sempre, qualquer poder, para exercer a sua função típica, ele precisa administrar. E onde ele precisa administrar, a gente está falando de função administrativa. E onde está falando de função administrativa? Eu estou falando de direito administrativo. Coisa linda? Compreendido? Segue aqui. Então, aqui nós temos uma questão certo, certo, errado, gabaritinho, tá? Lembrando que o material está disponível para vocês. Coisa linda? Fiquem à vontade, por favor. Seguindo aqui, galera. Ó, sobre o Estado, eu quero só conversar mais uma coisinha, tá? Dentro do direito constitucional, você vai estudar lá, né? Forma de governo, você vai estudar sistema de governo, você vai estudar forma de Estado. Dentro do âmbito do direito administrativo, eu quero que vocês saibam um pouquinho sobre forma de Estado. Por quê, professor? Porque isso é muito importante para as outras matérias, como, por exemplo, organização administrativa. Verdade, professor? Confia em mim, estou te falando um negócio certo, tá? Estou falando um negócio seríssimo para você. Então, a gente precisa saber o que, né, o que é esse negócio de forma de Estado. Galera, esse negócio de forma de Estado, ele está falando de como o poder político vai ser organizado. É, professor? Mas eu nem sei o que é poder político. Vem comigo, vou te falar agora. O poder político é a capacidade de se editar leis e fazer com que essas leis sejam cumpridas. Inclusive com o uso da força, inclusive com o uso da coerção. Tanto é assim que é o Estado, aquele único que possui o poder de coerção legal. É o Estado que possui esse poder, beleza? Então, quando eu estou falando de forma de Estado, eu estou pensando assim, como que o poder político vai ser organizado dentro do Brasil. Aí eu pergunto para você, será que é uma única pessoa que exerce o poder político? Não. Não. Como assim não, professor? Bom, você não tem leis federais? Tem, professor, eu sabia disso. O Congresso Nacional edita as leis federais, verdade. Mas você também não tem leis estaduais? Você não tem leis municipais? Você não vota para eleger um deputado estadual? Você não vota para eleger um vereador? Você não vota para eleger um deputado federal e um senador? Parece que eu estou começando a entender. O que eu estou querendo te dizer é que os entes federados, eles exercem o poder político, cara. Tanto a União, como os estados, como o Distrito Federal, como os municípios, eles exercem o poder político. E esses caras que exercem o poder político, eles são os chamados entes federados que constituem a administração direta. Professor, eu não estou conseguindo entender isso muito bem. Você só precisa pegar uma ideia geral disso aqui, porque isso aqui vai ser importante para você lá na frente. Eu sei disso, galera. Eu sei que isso vai ser mais importante. Então, pegou a ideia geral? É só isso que eu quero. Coisa linda? Segue aqui comigo, então. Beleza, galera. Vamos continuar aqui, então. A gente está falando agora de forma de Estado, tá? E quando eu falo de forma de Estado, eu estou falando em como que o poder político vai ser organizado. Verdade, professor? O poder político é a capacidade de editar leis e fazer com que elas sejam cumpridas, tá? Quem que exerce o poder político dentro do Brasil? Quem exerce o poder político dentro do Brasil são chamados entes federados. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Coisa linda. Vem comigo. Vamos seguindo nessa ideia. Olha só. Então eu tenho aqui, quais são os tipos de forma de Estado? Eu tenho chamado Estado Unitário e eu tenho chamado Estado Federado. Vem comigo. O Estado Unitário, o nome é muito intuitivo. Um único ente exerce o poder político. Tem exemplo, professor? Vou trazer um partido da gente, Uruguai. Uruguai, eu só tenho um único ente que exerce o poder político. Eu só tenho um único ente que pode editar leis, que exerce o poder. Beleza? É diferente do Brasil. No Brasil, eu tenho vários entes federados, né? E por isso que o Estado é chamado Estado Federado. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, tá? No Estado Unitário, eu tenho a chamada centralização política. No Estado Federado, é a descentralização política. No Estado Unitário, eu tenho um único poder central. No Estado Federado, diferentes entidades políticas que são autônomas, tá? Exemplo Uruguai, exemplo Brasil. E aí eu pergunto para você, quais são, então, essas entidades políticas autônomas? Eu já te falei, União, Estados, DF, Municípios, coisa linda, vem comigo. Os entes federados, União, Estados, DF e Municípios, beleza? Então, galera, esses são os primeiros pontos, tá? Quando a gente fala aí de forma de Estado, e a gente são os pontos principais quando a gente fala dessa instituição do conceito inicial de Estado. Com isso aqui, você vai acertar muitas questões, e isso aqui vai te dar uma base muito importante para entender o direito administrativo, para entender principalmente organização administrativa. Beleza? Coisa linda. E agora eu quero falar com vocês, pessoal, um pouquinho sobre o governo. O governo, pelo amor de Deus, olha aqui, eu não quero que você fique viajando no conceito de governo. Professor, eu quero entender exatamente o que é governo. Preciso? Não. Você não precisa disso. Eu só quero que você saiba duas coisinhas. Primeiro, que o governo, ele não se confunde, com o Estado. E também não se confunde com a administração pública. Ah, é, professor? Sim. O governo não se confunde com isso. Mas o que é o governo, então, professor? Bem, aqui é fácil. Olha só. O governo são as instituições que traçam as diretrizes da função política. Professor, comecei a entender. Pessoal, o governo são aquelas instituições do topo do Estado. O Estado, ele é aparelhado, concorda? Sim. Mas eu tenho aquelas instituições que exercem a função política. Esse é o governo. Falou de função política, falou de governo. Falou de função administrativa, falou de administração pública. Entendemos isso aqui? Mas, professor, não compreendi exatamente ainda. Calma, vou te explicar agora. Olha só. Você tem uma entidade como, por exemplo, a Receita Federal, né? Receita Federal, um órgão público, né? Que faz parte aí da administração pública direta federal. Beleza. O que que os auditores da Receita Federal fazem? Os auditores da Receita Federal, eles fiscalizam os tributos federais, entre outras atividades. Mas eles fazem essa fiscalização. É o chamado leão, né? Para ver quem está pagando e quem não está pagando. Tomar as medidas cabíveis. Ok, entendi. Você concorda que o auditor da Receita Federal, ele não tem capacidade de modificar a legislação tributária do nosso país? Verdade. Ele não tem essa capacidade. Então, ele exerce função administrativa. Eu tenho um ordenamento jurídico colocado e ele vai aplicar a lei. Ele vai administrar. O auditor fiscal da Receita Federal, ele está trabalhando na administração pública, função administrativa. Então, ele não é governo. Quem que é governo, então, professor? O governo são esses órgãos de cúpula do Estado, como, por exemplo, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, sim, possui a capacidade de modificar o sistema tributário. Entende? Então, o governo está ligado à função política, à instituição das diretrizes políticas do país, do Estado. A função administrativa não. A função administrativa é uma atividade técnica, é uma atividade neutra, é uma atividade profissional. O que eu preciso então, professor? Compreendi aqui de maneira geral, beleza. O que eu preciso então, professor? Compreender para acertar a questão. Quero que você saiba que o governo não se confunde com o Estado e que o governo não se confunde com a administração pública. Por fim, que o governo exerce função política. Combinado? Maravilha! Vem comigo para o nosso material. Olha o conceito que eu trouxe aqui para vocês, galera. Ó, pode-se dizer que o governo é a cúpula diretiva do Estado. Não foi o que eu disse? Foi o que eu disse. Que se organiza sobre uma ordem jurídica por imposta, a qual consiste um complexo de regras de direito baseadas e fundadas diretamente na Constituição Federal. O que incumbe ao governo? Ó, o governo tem essa incumbência de exercer a função de direção suprema e geral do Estado. É a função política com que ele trabalha. Então, o governo está ligado à função política. Beleza? Ó, eu trouxe uma partezinha aqui. Essa é uma parte, galera, é um trecho do livro do Eli Lopes Meirelles. Tá? O Eli Lopes Meirelles é um grande administrativista, saudoso Eli Lopes Meirelles, e que traçou a diferença entre governo e administração pública de uma maneira muito sábia. Então, o material está disponível para vocês, a gente não vai fazer a leitura aqui, mas você depois, na hora que estiver revisando, pode fazer essa leitura de um contexto geral. Coisa linda? Maravilha! E agora a gente consegue resolver algumas questões aqui sobre governo. Beleza? Vem comigo. Olha só. Primeira questãozinha. Os conceitos de governo e administração pública não se equiparam. O primeiro refere-se a uma atividade essencialmente política, governo, verdade, ao passo que, segundo, uma atividade eminentemente técnica. Isso! É isso que eu disse. E isso aqui está correto. Coisa linda? Olha a próxima questão. Na sua acepção formal, entende-se governo como um conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Pessoal, vem aqui comigo, galera. É isso mesmo, galera. O governo, quando a gente fala nessa acepção formal, são um conjunto de poderes e órgãos, né, constitucionais, que tem atribuições ali fundamentadas direta na Constituição. Coisa linda! Conseguiu compreender, eu quero saber de você, a relação entre governo e função política? É isso que eu preciso. Coisa linda? Beleza! As duas questõezinhas aqui, galera, então, estão corretas, tá? Antes da gente analisar a administração pública, antes da gente compreender esse ponto que é importantíssimo, eu quero conversar com vocês sobre o que a gente falou até agora, beleza? Vem comigo. Ó, fica tranquilo, eu só vou falando, você vai respondendo o que eu vou te falando aí e a gente vai fazer essa conexão bem próxima. Posso contar com você? Agora, tá? Vamos revisar tudo que a gente falou. A gente tá falando, galera, de conceitos iniciais do direito administrativo. Falei pra você que isso é matéria importante, isso cai uma vez ou outra, inclusive caiu no concurso do INSEE de 2010, e que sabendo um pouquinho você já ia resolver, coisa linda. A gente falou até agora de Estado e de governo, verdade. Quando eu falei de Estado, eu falei, cara, você tem que se ligar, porque aquilo que é mais importante no Estado, quando a gente fala de concurso público, a gente está falando dos elementos constitutivos do Estado. Isso você não pode esquecer, você não pode esquecer. Então fala para mim aí, quais são os elementos constitutivos do Estado? Isso, são quantos? Primeiro, são três. Três elementos que são essenciais ao Estado. Quais são eles? Povo, território, governo, soberano. Coisa linda. Falei que seu cara vai querer te enganar, o cara vai querer falar uma informidade linguística. Você não é palhaço, você não vai errar essa questão. Beleza? Além disso, falei para você do Estado de Direito. O Estado de Direito é aquele Estado, é aquela situação jurídica em que o próprio Estado respeita o ordenamento jurídico colocado por ele mesmo. Então, o próprio Estado edita as normas e ele precisa respeitar esse ordenamento que está aí e toda essa sistemática. O Estado de Direito, coisa linda. Beleza. Falei para você também dos poderes do Estado, né? Que as funções, a repartição de função do poder do Estado. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, cada um deles possui competências típicas e competências atípicas, beleza? Mas falei para você, não se esqueça. Não, ó, não se esqueça disso. Todo e qualquer poder necessita do exercício da função administrativa para o exercício da sua função típica, não é isso? É exatamente isso. E aí falei para vocês também, galera, sobre a forma de estado. Forma de estado você tem que se ligar. O que é a forma de estado? Forma de estado é a maneira como o poder político é organizado no nosso país. O poder político está na mão de uma pessoa só? O poder político está na mão de várias pessoas? É isso que eu converso quando eu falo de forma de Estado. E o que é o poder político? É a capacidade de exercer o poder. O poder político é a capacidade de estabelecer regras e fazer com que essas regras sejam cumpridas. Inclusive com o uso da porrada, com o uso da força, beleza? E quem possui o poder de coerção legal é o Estado. O Estado ele tem um monopólio do poder de coerção legal. Coisa linda? Beleza. E aí eu falo com vocês mais uma coisinha aqui, presta atenção. Quando eu estou falando de forma de Estado, estou falando como que o poder de política é organizado. Beleza. No Brasil, como é que ele é? Ele está na mão de uma pessoa ou de várias pessoas? O poder político, galera, ele está na mão de vários entes. Quais são esses entes? Exatamente, são os entes federados. É a União, são os Estados, é o Distrito Federal, são os municípios. Todos esses podem exercer o poder político, é o que a gente conversou, beleza? Não se engane, os entes federados, eles possuem autonomia entre os outros, mas não possuem soberania. Eles exercem o poder político de maneira autônoma, mas não de maneira soberana. Afinal, nós temos leis municipais, nós temos leis estaduais, nós temos leis federais, beleza? E quem que estabeleceu qual que é a competência da União, qual que é a competência do Estado, deve do município? A própria Constituição Federal. Fazendo a chamada descentralização política, a gente vai conversar isso nas aulas lá na frente, só que eu já vou colocando as informações na sua cabeça, depois você só vai retomar. Então, bem pensado aqui, beleza? Então, esses são os pontos que a gente conversou até agora. Vamos continuar? Não adianta nada a gente só jogar informação sem que você fixe algumas. Você tem que fixar. Por isso que eu faço essas revisões. Beleza? Como é de administração pública, importantíssimo é aquilo que mais cabe. Eu quero falar com você classificação de administração pública, tá? Eu tenho a administração pública primeiro no sentido amplo, no sentido estrito, e eu tenho a administração pública no sentido formal, no sentido material, no sentido objetivo, no sentido subjetivo. E aí você tem que saber essas classificações para a gente conseguir acertar questões de prova. Combinado? Beleza? Então, vamos falar sobre administração pública agora. Beleza? Olha só. Então, a primeira administração pública que a gente vai falar aqui é no sentido amplo e no sentido estrito. Essa é muito fácil, tá? Ó, a administração pública no sentido amplo, a função política está dentro dela. Na administração pública no sentido estrito, a função política não está dentro dela. É esse a diferença marcante, professor? Exatamente essa. Quando eu falo em administração pública no sentido amplo, eu tenho o exercício da função administrativa, mas também tenho o exercício da função política. Função administrativa e função política. Na administração pública no sentido estrito, eu só tenho o exercício da função administrativa. Entendemos aqui? Está tudo esquematizado. Dá uma olhada aqui, ó, que a gente vai falar agora. No sentido amplo, quem que faz parte da administração pública? Os órgãos de governo, no exercício da função política, e os órgãos e pessoas jurídicas que exercem as suas funções meramente as administrativas. Tá tranquilo. No administração pública em sentido estrito, eu tenho os órgãos e as pessoas jurídicas no exercício da função administrativa. Então, dentro da administração pública em sentido estrito, eu excluo os órgãos e funções de governo, tá? Quero conversar uma coisa importante com vocês agora. Dentro do âmbito de estudo do direito administrativo, quero perguntar para você, eu estudo a administração pública no sentido amplo ou a administração pública no sentido estrito? Fala para mim. Fala aí para mim agora. Dentro do direito administrativo, eu estudo a administração pública no sentido amplo ou a administração pública no sentido estrito? E aí? E aí? Estudo a administração pública no sentido estrito, galera. Por quê, professor? Porque o direito administrativo, ele tem como objeto de estudo principal o exercício da função administrativa. Sabe onde que você estuda o exercício da função política? Lá no direito constitucional. Lá no direito constitucional, você vai estudar as funções do poder legislativo, as funções do poder judiciário, como que o poder judiciário se estrutura, como que é a repartição de competência, como que é a edição das leis, como é que funciona o processo legislativo, certo? Como é que funciona a responsabilização do chefe do Poder Executivo Federal, Beleza? Então, isso é função política. Isso se estuda dentro do direito constitucional. Do direito administrativo, eu vou estudar a função administrativa. Beleza? Então, função política, direito constitucional, função administrativa, direito administrativo. Tá bom? Coisa linda. A gente já diferenciou função política de função administrativa. Mas tá aí no material de vocês, sem nenhum problema. Beleza? E a gente consegue seguir agora resolvendo questões, inclusive, galera, questões de 2021, tá? Questõezinha de 2021, deixa eu jogar para vocês agora. Olha só, galera, vamos lá. Em sentido estrito, a administração pública compreende os órgãos administrativos e governamentais que desempenham a função administrativa e função política, galera. Isso é mentira, pessoal. Isso aqui é mentira. Por quê? Porque na administração pública, no sentido estrito, eu não tenho a função política aqui. Incorreta questão, errada questão, tá? Então, quando eu falei administração pública no sentido amplo, no sentido estrito. No sentido amplo, função administrativa e função política. No sentido estrito, função administrativa. A questão está falando de administração pública no sentido estrito e está falando que dentro do sentido estrito eu tenho a função política. Mentira! Dentro do sentido estrito, eu tenho então somente a função administrativa. Coisa linda, maravilha, vamos lá, vamos seguir. Olha só, administração pública em sentido amplo compreende tanto a função política, que estabelece as diretrizes governamentais, quanto a função propriamente administrativa, de execução de atividades administrativas. E aí sim, né, galera? Aí tá corretinho. A questão aqui de 2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal tá incorreta, e essa aqui tá corretinha, porque aí ele tá falando de administração pública em sentido amplo. Aí tá certo. Beleza? Fechou. Então essa é a primeira classificação. Administração pública no sentido amplo, no sentido estrito. Não é aquilo que mais cai. Embora tenha caído aí, ó. 2021 a gente tem que saber. Agora, a classificação de administração pública no sentido objetivo ou subjetivo, no sentido formal ou no sentido material, essa você tem que engolir. Essa você não pode esquecer. Combinado? Beleza. Segue aqui comigo. Vamos lá. Olha só. Eu tô falando aqui de administração pública e agora eu quero conversar no sentido material, objetivo, funcional ou no sentido formal, subjetivo ou orgânico, tá? Olha só, galera, o negócio é o seguinte. De um lado eu tenho a classificação em sentido material e do outro lado eu tenho em sentido formal, não é isso? De um lado eu tenho no sentido objetivo e do outro lado eu tenho no sentido subjetivo. De um lado eu tenho no administração pública no sentido funcional e do outro lado no sentido orgânico. Então essas nomenclaturas, elas se correspondem, tá? Um lado material, outro formal, um objetivo, outro subjetivo, funcional e orgânico. Beleza? Fechou. Agora o que eu quero que você faça é o seguinte. Você também não pode esquecer, cara, desses sinônimos. Você não pode só gravar administração pública no sentido material e no sentido formal. Não. Você vai falar assim, ó. Essa classificação é administração pública no sentido material, objetivo e funcional, no sentido formal, subjetivo e orgânico. Combinado? Maravilha. Beleza. Então esse é o primeiro ponto. E aqui, como que a gente vai fazer essas classificações? É tranquilo, galera. Olha só. Quando eu falo, primeiro, deixa eu ver aqui qual que eu coloquei primeiro no nosso material, tá? Beleza. Olha só, vem aqui comigo. Quando eu falo em administração pública no sentido material, objetivo e funcional, eu estou falando o que é administração pública. Quando eu falo em administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico, eu estou perguntando assim, ó, quem é administração pública? Entendeu? Mais ou menos, professor, mas grave essas duas perguntinhas. Administração pública no sentido material, objetivo, funcional, o que é administração pública? Administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico, quem é a administração pública? Beleza? Vem comigo. Olha só. Vamos fazer a primeira classificação da administração pública no sentido material, objetivo ou funcional. O que é a administração pública? E o que é a administração pública são as atividades que são consideradas como de exercício da administração. Beleza? Por exemplo, ó, vender cachorro-quente na praça. Isso é função? Isso é função administrativa? Não, galera, não é. Então nós temos um conjunto de atividades que é considerada, que são consideradas pela doutrina e pela jurisprudência como de próprios da administração pública, beleza? Então falou em administração pública no sentido material, objetivo ou funcional, o que é administração pública? E o que é administração pública? O conjunto de atividades que corresponde ao exercício da função administrativa. E quais são essas atividades? Não se esqueça, são quatro. Serviços públicos, a prestação de serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção. E tem que lembrar, professor, tem tempo que eles cobram. Então, quando eu falo em administração pública no sentido material, objetivo ou funcional, eu estou falando do exercício das atividades determinadas como de administração e quais são essas atividades? Exercício do poder de polícia, prestação de serviços públicos, o fomento e a intervenção, beleza? Como que cai em prova, professor? Cai ele falando assim, ó. A administração pública, no sentido formal, compreende as atividades consideradas como de administração pública, como o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviços públicos. Certo ou errado? Errado. Porque nesse caso é a administração pública no sentido material e não no sentido formal. Então você entendeu material, objetivo, orgânico, formal, subjetivo, ou material, objetivo, funcional, formal, subjetivo, orgânico, ele só vai querer trocar um para o outro. E a gente vai fazer questão, você vai ver que é isso mesmo, beleza? Fechou. Então a gente já aprendeu o primeiro, a administração pública, deixa eu apagar tudo isso aqui rapidão. A gente aprendeu o primeiro, ó, a administração pública no sentido material, objetivo ou funcional. Vamos falar aqui de administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico. E quem que é essa administração pública? Cara, tranquilaço. Quando eu falo em administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico, é quem é a administração pública. E quem é a administração pública? São os órgãos, agentes e entidades que exercem a função administrativa e que o ordenamento jurídico considera que são administração pública. Ah, é? Sim. E quem que o ordenamento jurídico considera como administração pública? Administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E a administração pública indireta é composta pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade economia mista. A administração direta e a administração indireta, nós temos uma matéria de estudo próprio para elas. A gente vai estudar só isso em determinado momento. Entendeu isso aqui? Entendeu esse ponto principal? Fechou. Vamos fazer a diferenciação disso? Bem, eu estou falando, presta atenção, cara, você não pode deixar isso passar. Então, pessoal, nós temos esses dois pontos aqui. Administração pública no sentido material, objetivo funcional, e administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico. Entendi, professor. Vamos dar prosseguimento? Agora, vem comigo. Quando eu falei para vocês que a administração pública no sentido material, objetivo funcional, é o que é a administração pública. Quais atividades são consideradas como de administração pública? E quais são essas atividades, professor? Não se esqueça. Poder de polícia, serviços públicos, fomento e intervenção. Do outro lado, eu tenho a classificação para administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico. E quando eu falo da administração pública no sentido formal, subjetivo e orgânico, eu estou falando quem é a administração pública. E quem é a administração pública? Os órgãos, entidades e agentes que exercem a função e que o ordenamento jurídico determinou como administração. E quem são esses órgãos? A administração direta e a administração indireta. Administração direta, os entes federados, União, Estado, Tef, Municípios, e administração indireta, as suas entidades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Coisa linda? É claro, meu amigo, que esse material está tudo preparado para vocês e tudo que eu falei está pronto aí no nosso materialzinho que você vai ter acesso. Vem comigo, olha só. Então, quando eu falo em administração pública no sentido material, objetivo funcional, eu tenho aqueles que exercem um conjunto de atividades que são considerados como de função administrativa. E quais são essas atividades? Está aqui, né? Igual eu estava falando para vocês, serviços públicos, polícia administrativa, fomento e intervenção. De outro lado, quando eu falo no sentido formal, subjetivo ou orgânico, eu tenho os órgãos e pessoas jurídicas e agentes que nosso ordenamento jurídico identifica como administração pública. E quem que é essa galera? A administração direta e a administração indireta. Beleza? Fechado? Então, galera, esse aqui são os pontos que são muito pertinentes. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver a questão, né? E você vai ver que cai exatamente aquilo que eu estou falando para vocês, estou mostrando, tá bom? Antes disso, quero saber como é que vocês estão. Então, como é que vocês estão aí? Manda um oi aqui, concentrados na aula, Érica, que maravilha. Keila, fala muito rápido ele. Cara, essa é a minha metodologia. Você compreende, só que eu vou repetir muitas vezes. E esse material está pronto para você. Então, se concentra em captar as informações que eu estou jogando, tá? Porque elas vão ser repetidas. E isso vai entrar na sua cabeça. Eu tenho certeza disso. Beleza? Isso vai entrar na sua cabeça. Coisa linda? Fechado. Então, você vem aqui para Viviane Jorge. Um abraço, tá? Olha o Carlos Roberto. Olá. Fala rápido demais. A Glaucia Justo fala muito rápido, né? Então, galera, esse aqui é o sistema que a gente utiliza, fechou? Mas você vai ver que você vai conseguir compreender isso com uma facilidade, inclusive, tá bom? Aqui é rápido, aqui a gente tem que ser rápido. Vou falar uma coisa bem importante para vocês sobre isso. Quanto mais passivo você fica numa aula, pior é para sua compreensão, certo? Então, dentro de uma aula, você tem que se forçar e se concentrar. Você se força a entender, você força o seu cérebro a concentrar, se concentrar. Porque se você ficar só recebendo informação, essa passividade, o seu cérebro não entende como uma informação pertinente e essa informação depois você descarta, beleza? Então, como que a gente trabalha? Com dinamismo, com repetição e com o exercício, com a resolução de exercícios. Não se esqueça, a gente vai revisar tudo que a gente falou ainda na aula de hoje, beleza? Fechou. Inicialmente, agora, antes da gente fazer as questões, vamos só pensar de uma maneira geral a classificação entre a administração pública no sentido subjetivo e no sentido objetivo, no sentido formal, no sentido material, no sentido funcional, no sentido orgânico, beleza? Fechou. Administração pública no sentido material, objetivo ou funcional é o que é administração pública. E o que é administração pública? As atividades que a gente conversou. São quatro atividades, galera: serviços públicos, exercício do poder de polícia, fomento e intervenção. Coisa linda. Dentro da administração pública, no sentido formal, no sentido subjetivo ou também no sentido orgânico, eu tenho quem é a administração pública? Os órgãos, entidades e agentes que exercem a função administrativa. São esses caras. E quem são esses caras, professor? A administração pública direta e a administração pública indireta. Você conseguiu compreender essa classificação? Você vai acertar as questões. Porque na sua prova, o que ele vai fazer é querer trocar um pelo outro. E somente isso que ele vai fazer. Vamos resolver as questões agora? Vem comigo, você vai ver que não tem dificuldade nessa ideia, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Então vamos lá, olha só. Deixa eu passar para vocês o material. Tá aqui. Olha aqui, galera. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Administração pública em sentido objetivo ou material consiste no conjunto de órgãos e agentes e pessoas jurídicas instituídas para a concepção dos objetivos do governo. Pessoal, isso aqui está errado. Por que que está errado, professor? Porque o conceito que ele trouxe, presta bastante atenção, é o conceito de administração pública no sentido subjetivo e no sentido formal. É o sentido subjetivo e o sentido formal que considera quem são os agentes da administração pública. É no sentido subjetivo, no sentido formal, que considera os órgãos, entidades e agentes que exercem a função administrativa. E aí a gente fala de administração pública direta, administração pública indireta. É o que a gente conversou, beleza? Incorreta essa alternativa. E é o que eles vão fazer nas questões, tentar trocar um pelo outro, tá bom? Olha só essa outra questão. Administração pública em sentido subjetivo, vem comigo. Quem é a administração pública no sentido subjetivo? Administração pública no sentido subjetivo é quem é a administração, órgãos, agentes e entidades que exercem a função administrativa e que o ordenamento jurídico determina que são administração. Quem são esses caras? Administração direta e administração pública indireta. Administração direta é União, Estado, DF e municípios. Administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Coisa linda. Então ele falou aqui, ó, no sentido subjetivo, compreende as pessoas jurídicas, órgãos e os agentes que exercem a função administrativa. Opa, agora está correto. Isso aqui é certo. Olha a próxima questão. A expressão administração pública em sentido orgânico refere-se aos agentes, aos órgãos e às entidades públicas que exercem a função administrativa, certo também, galera. E aqui é a importância de você saber os sinônimos, tá? Quando eu falo em administração pública no sentido orgânico, eu estou falando de administração pública no sentido formal e no sentido subjetivo. Subjetivo, formal e orgânico. No sentido subjetivo, formal e orgânico, quem é a administração pública? Órgãos, agentes e entidades que exercem a função administrativa. Administração direta e administração indireta. Beleza? Correta essa questão. Próxima questão agora, olha só. O fomento, a polícia administrativa e os serviços públicos são abrangidos pela administração pública no sentido objetivo. Galera, isso aqui também está correto. Quando eu falo de administração pública no sentido objetivo, no sentido material, no sentido funcional, eu estou falando de administração pública levando em consideração o que é administração, certo? E o que que é? É a função administrativa. E quais são as atividades que estão relacionadas, que são consideradas ligadas à administração pública? Eu falei para vocês, são quatro. E quais são elas? Serviços públicos, poder de polícia, intervenção e fomento. Entendemos esse ponto aqui? Coisa linda, maravilha. Então, o gabarito aqui está incorreto, correto, correto. Beleza, fechou. Então, galera, esses são os pontos principais, tá? Então, a gente conseguiu fazer em 50 minutos esse ponto inicial que, às vezes, a galera leva três aulas, uma hora e meia, duas aulas para falar sobre isso. E a gente não só falou, como a gente revisou e como a gente resolveu questões sobre o tema. E muito além disso, você vai ter o seu material aí disponível para vocês, tá bom? Então, esse é o ponto principal. É claro que eu jamais poderia finalizar a aula sem revisar absolutamente tudo que eu falei para vocês. E a gente vai fazer isso agora. Então, galera, essa é a ideia, tá bom? O que acontece? Né? Às vezes a pessoa acha mais lento, às vezes a outra pessoa acha mais rápido, gosta de mais lento, gosta de mais rápido. Funciona assim, cada um tem a sua adaptação. Como o professor fala mais rápido, né? Eu falo mais rápido, eu sempre faço muitas repetições, justamente para tentar deixar a aula bem dinâmica. E levando em consideração essa velocidade, a gente conseguiu trabalhar muitas e muitas informações hoje, né? Num período aí curto, mas trabalhando com informações de qualidade, inclusive resolvendo questões, tá? Quem acha que está um pouquinho rápido, não fique tranquilo, o material vai estar disponível para vocês e o professor está sempre à disposição para tirar eventuais dúvidas. Fechado? Beleza! Eu quero um ok de todo mundo para a gente poder iniciar a nossa super revisão da aula de hoje, tá? O negócio é o seguinte, galera, agora a revisão ela é realmente rápida, tá? A revisão só quero que você vai recapitulando as informações, só isso, beleza? São coisas que a gente já viu, e a gente só vai passar o rodo em tudo que a gente falou para tentar deixar isso muito bem, né, fixado dentro da sua cabeça, beleza? Fechou. Geral mandou o ok aí, vamos começar a revisão. Ó, galera, a revisão é rápida, hein? Não vem falar para mim, pelo amor de Deus, que a revisão tá rápida. A revisão tem que ser rápida, tem que ser. Ué, puxa, vamos lá. Ó, o que a gente está falando aqui, galera? O que a gente conversou de tudo hoje? Como que você vai sair dessa aula hoje? O que você aprendeu nessa aula hoje? É o que a gente vai conversar agora, tá? A gente está falando de conceitos iniciais do direito administrativo. Estamos falando de governo, de Estado e de administração pública. Esses conceitos são muito importantes, eles caem em prova por si só e você precisa de um ou outro fundamento para o entendimento do direito administrativo lá na frente, ok? Quando a gente falou de Estado, eu falei para vocês, o que você tem que saber de Estado é o seguinte, galera, quais são os elementos que constituem o Estado? Quais são esses elementos, professor? Eu tenho o povo, eu tenho o território e eu tenho o governo soberano, a soberania. E ainda falei para você, se liga porque o cara vai querer te enganar. O cara vai querer falar que colocar outra coisa ali que não tem nada a ver. Então leva esses três elementos constitutivos para sua prova. O material está aí para depois você fazer a revisão. Povo, território, governo, soberano. Coisa linda. O Estado de Direito, galera, eu posso entender que no Estado de Direito o poder do Estado é limitado? Sim. O Estado limita-se à própria ordem jurídica colocada por ele, beleza? Esse é o chamado Estado de Direito para as provas, tá? Também falando sobre os poderes do Estado. Eu tenho três poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Coisa linda? Sim, tá? São os exercícios da função do poder do Estado. Falei para você, cada um desses poderes tem suas funções típicas, mas todos eles dependem e exercem, mesmo que como função atípica, o exercício da função administrativa. Não tem como o poder legislativo legislar sem contratar as pessoas. Não tem como o poder judiciário aplicar a lei no caso concreto sem ter a estrutura para exercer essa função. Então, para administrar esses valores, esses bens, os recursos, as pessoas, eu vou falar de direito administrativo com esse cara. Coisa linda? Sim, vamos lá. Seguindo. Falei também para vocês, galera, das formas de Estado. Quando eu falo de forma de Estado, eu estou pensando assim, como que o poder político é organizado? Né? Será que é só uma pessoa que exerce o poder político? Ou será que são várias pessoas? Não, galera. Quando eu falo de forma de Estado, eu estou falando de como que o poder político é organizado. No Brasil, nós estamos no federalismo, certo? Então eu tenho vários entes exercendo o poder político. Quais são esses entes? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes, galera, exercem a função política, né? Não tem leis municipais, não existem leis estaduais, então esses caras exercem função política sim. Coisa linda. Aí você seguiu comigo, eu falei para você sobre o governo. Governo, eu preciso de duas coisas importantes para você. Primeiro, que governo não se confunde com o Estado, não se confunde com a administração pública. O governo, galera, ele faz parte da cúpula diretiva do Estado. O Estado é uma bola, vou colocar aqui, ó, o Estado é uma bola Vamos colocar o Estado como uma pirâmide. O Estado é uma pirâmide, tá? O Estado é uma pirâmide. E o governo está lá em cima, ditando as diretrizes, né, os objetivos principais do Estado. Beleza? Então, quando eu estou falando de governo, eu estou falando do exercício da... Fala para mim, do exercício da função o quê? Da função política. O governo exerce função política, tá? Daí eu dei um exemplo para vocês. O auditor fiscal da Receita Federal, ele vai aplicar a lei ao caso concreto, ele vai lá fiscalizar os tributos, mas ele não tem poder para modificar a legislação tributária. Mas a legislação tributária pode ser modificada? Pode. Mas quem vai fazer isso são os órgãos, entidades de governo. É o poder legislativo. É o poder, em certa medida, o poder judiciário. Não na modificação da legislação tributária, mas o poder judiciário também exerce função política, né, em determinado momento. O poder executivo, né, o presidente da república apresenta um projeto de lei e sanciona a lei. Esse é o governo exercendo a sua função política, tá? Beleza. E eu falei para você de administração pública. Esse é o que mais cai. Esse você não pode deixar se enganar. Na administração pública, você tem que classificar a administração pública no sentido amplo, no sentido estrito, e a administração pública no sentido objetivo e no sentido subjetivo. Combinado? É isso que você tem que fazer para acertar. Primeiro, a administração pública no sentido amplo e no sentido estrito. A administração pública no sentido amplo, não se esqueça, a administração pública no sentido amplo abarca a função política. Abarca a função política. E a administração pública no sentido estrito, professor? A administração pública no sentido estrito é só função administrativa. É só função administrativa. Coisa linda? Como que ele fala na questão para você? Ele vem querer te enganar. Ele fala assim, ó, a administração pública no sentido estrito compreende o exercício das funções administrativas e políticas. Errado! A administração pública no sentido estrito é só função administrativa. A gente conversou disso e eu mostrei o cara querendo te pegar. Você não vai cair. Então, administração pública no sentido amplo, no sentido estrito, foi embora. E eu tenho também a administração pública no sentido subjetivo, no sentido formal, no sentido orgânico, de um lado, e a administração pública no sentido objetivo, no sentido material e no sentido funcional, de outro lado. A administração pública no sentido objetivo, o que que é a administração? A administração no sentido subjetivo, quem é a administração? A administração pública no sentido objetivo, material, funcional. O que é a administração pública? Quais são as atividades relacionadas à administração pública? Quais são essas atividades, galera? São quatro, você não pode esquecer. Poder de polícia, serviços públicos, intervenção e fomento. Combinado? De outro lado, eu tenho a administração pública no sentido subjetivo, no sentido formal, no sentido orgânico. Aí é, quem é a administração pública? Quais são os órgãos, entidades e agentes que constituem a administração? E o ordenamento jurídico determina como a administração pública? E quem são esses caras no Brasil? Esses caras no Brasil são a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta é composta pelos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E a administração pública indireta é composta por as entidades, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essa administração direta e essa administração indireta, elas fazem parte do âmbito de estudo da organização administrativa, dentro do direito administrativo. Beleza? Então, galera, quando a gente fala desses conceitos iniciais, para finalizar, falou de Estado, tem que saber os elementos constitutivos do Estado. Falou de governo, tem que diferenciar governo de administração, governo do Estado. Falou de administração pública, tem que saber classificar a administração pública no sentido amplo, no sentido estrito, e a administração pública no sentido formal, no sentido material. Tá sabendo bem? Tá com o nosso resumo aí e tá respondendo bem o resumo? Tá acertando as questões. Nosso resumo também tá com questões aqui já para você treinar, escolhidas de maneira muito específica para você fazer aquela revisão muito completa.